Este é o programa Aurora Bíblica, apresentando Francisco e Ernesto com perguntas e respostas sobre verdades bíblicas. Nosso tema de hoje é o pão e o cálice.
Alô, amigos. Deus nos diz em sua palavra que Ele tem um plano para o homem que inclui a recuperação da presente condição de pobreza, sofrimento e morte. Hoje, temos conosco Francisco e Ernesto, que discutirão a partir das Escrituras o caráter deste plano. E no fim deste programa, tenham suas canetas prontas e nós diremos a você como obter um livreto grátis. Bem, começamos com você, Ernesto.
Bem, na noite da véspera em que ia ser crucificado, Jesus reuniu-se com os discípulos a fim de partilhar com eles do pão repartido e do cálice de vinho, dizendo-lhes que se tratava do seu corpo e do seu sangue.
O tema que você acaba de mencionar é muito apropriado, pois de acordo com o calendário judaico, esta noite é exatamente o aniversário da noite que precedeu a crucificação, em que ele se reuniu com os discípulos pela última vez e partilhou com eles da ceia pascal. Foi nessa ocasião que, tomando em suas mãos um pouco de pão e um pouco de vinho, deu-os aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo e o meu sangue.
Francisco, estará este rito instituído por Jesus relacionado de qualquer forma com a ceia pascal judaica?
Sim, Ernesto. E talvez fosse bom até refrescar a memória a respeito da Páscoa judaica e das circunstâncias em que, primeiro, ela foi instituída.
Foi no Egito, creio eu, na noite da véspera em que Moisés libertou os filhos de Israel da escravidão do Egito.
E como rito de preparação, procedeu-se à imolação do Cordeiro Pascal, sendo aspergidas com seu sangue as ombreiras e vergas das portas das casas. O Cordeiro deveria ser assado e comido durante a noite. Os hebreus deviam estar preparados para abandonar o Egito a partir da madrugada seguinte.
Francisco, a aspersão das ombreiras com o sangue do cordeiro destinava-se a proteger os primogênitos de Israel, não era?
Sim, de fato. Deus tinha infligido várias pragas sobre os egípcios para forçar o faraó a libertar os israelitas. Agora viria a abater-se mais outra praga, a última da série, que consistiria na morte de cada primogênito nas casas dos egípcios. Os primogênitos de Israel escapariam à morte se estivessem sob a proteção do sangue do Cordeiro Pascal. Este episódio, no seu contexto simbólico, fornece-nos um precioso ensinamento em relação a um dos importantes aspectos do plano divino de salvação.
Francisco, poderia explicar isso, por favor, um pouco melhor?
Bem, imaginemos o povo de Israel, sob a dominação do faraó, como representantes da humanidade inteira, condenada à morte por causa do pecado, sob a autoridade suprema do notável capataz, Satanás. A libertação deles prefigurava a libertação da escravidão da morte, que Deus havia projetado para benefício da humanidade inteira.
O derramamento do sangue do Cordeiro Pascal prefigurava o derramamento do sangue de Jesus, que assim torna possível a libertação da raça humana em relação à morte. Será esta a ideia?
Sim, mas tenha em mente que antes de Israel ter sido libertada como nação, já haviam sido salvos da morte, cada um dos primogênitos de Israel.
Que representava isso, então?
No capítulo 12 do livro dos Hebreus, menciona-se a Igreja dos Primogênitos. Isto indica que aqueles que pertencem à verdadeira Igreja de Cristo estavam já representados nos primogênitos de Israel.
E assim como cada primogênito de Israel foi salvo da morte debaixo da proteção do sangue do Cordeiro Pascal, ainda antes da libertação de Israel, assim também a Igreja dos Primogênitos é salva primeiro, mediante o sangue de Jesus, e mais tarde beneficiará igualmente da libertação da escravatura do pecado e da morte. Será esta a ideia?
É, sim. O apóstolo Paulo refere-se a Cristo como sendo o nosso Cordeiro Pascal. E João Batista, referindo-se a Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Sendo assim, existe uma ligação muito estreita entre a ceia pascal observada pelos israelitas e a ceia memorial, última ceia, que Jesus instituiu na véspera de ser crucificado.
Sim, de fato. No que diz respeito aos cristãos, a observância da ceia pascal original cessou com a morte de Jesus, que morreu assim como o antítipo Cordeiro Pascal. O nosso partilhar do pão e do cálice é feito em comemoração na sua morte. E é muito interessante, aliás, notar que Jesus morreu precisamente no dia destinado a comemorar a imolação do primitivo Cordeiro Pascal,
que era o 14º dia do primeiro mês do calendário israelita, chamado Nissan, creio eu.
Isto mesmo, Ernesto. E este ano, o 14º dia do mês israelita de Nissan é o nosso dia 15 de abril. Ora, como o dia bíblico começa de véspera, isto quer dizer que esta noite, 14 de abril, coincidiria com o tempo em que Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos pela última vez.
Foi depois disto e na mesma noite que Jesus instituiu o que você qualificou de ceia memorial?
Sim, sim. Jesus tomou algum do pão ázimo que usara na ceia pascal e um pouco de vinho, e oferecendo-os aos discípulos, convidou-os a que comessem e bebessem, dizendo que aquilo era o seu corpo e o seu sangue.
Quereria Jesus indicar que o pão e o vinho eram realmente o seu corpo e o seu sangue?
Ah, evidentemente que não, Ernesto. Pois ele ainda ali estava, vivo, na sua própria carne, na altura em que disse isso.
O que queria então ele dizer com isso?
É bem evidente que Jesus quis mostrar-nos que esses emblemas eram um símbolo representativo do seu corpo, que iria ser levado à morte, e do seu sangue, que iria ser derramado.
O que significava os discípulos partilhando desses emblemas?
Primariamente, seria um sinal exterior da sua aceitação do plano amoroso da graça de Deus ao providenciar em seu favor a expiação mediante a morte de Jesus, o seu Redentor.
Bem, não há dúvida que se trata de um belo símbolo da fé cristã no sacrifício da humanidade de Jesus e na generosa entrega da sua vida para prover a nossa redenção. Se bem me lembro, Jesus disse aos discípulos que todas as vezes que eles comessem e bebessem daqueles símbolos, estariam proclamando a morte dele. Significará isto que devemos participar nesse memorial com frequência, por exemplo, uma vez por mês ou mesmo todas as semanas?
Bem, há muita gente de opinião, que aliás me parece lógica, de que a morte de Jesus devia ser comemorada uma vez por ano e no seu aniversário próprio. Se eu lhe dissesse que todas as vezes que celebrar o seu aniversário falei de uma certa maneira, você naturalmente não iria concluir daí que eu o poderia vir a celebrar numa data diferente da verdadeira.
Com certeza que não. Mas, Francisco, não era costume nos primeiros tempos da Igreja Nascente os discípulos reunirem-se para partir o pão no primeiro dia de cada semana?
Sim, isso é verdade. Mas tal não constituía uma comemoração da morte de Jesus. Era, antes, uma festa de alegria de que todos partilhavam em memória da ressurreição de Jesus. Como sabe, Ernesto, foi no primeiro dia da semana que Jesus ressuscitou de entre os mortos. O costume da Igreja Nascente de partir o pão no primeiro dia da semana para celebrar a ressurreição não deve ser confundido com a ceia memorial, que é celebrada em memória de sua morte.
Posso ver que essa é uma diferença muito importante. Mas, Francisco, eu creio que o apóstolo Paulo, numa das suas epístolas, fala do pão e do cálice como comunhão no corpo e sangue de Cristo. O que quer ele significar com isso?
Bem, no texto grego, a palavra que traduz comunhão significa literalmente associação ou sociedade.
Mas como poderiam os cristãos ter sociedade no corpo e sangue de Cristo?
Através da Bíblia, Ernesto, os seguidores de Jesus são convidados a sofrer e a morrer com ele. Paulo fala disto como sendo uma maneira de nos incorporarmos com ele na imagem da sua morte. Assim, Ernesto, quando partilhamos destes símbolos, estamos também a dar o nosso testemunho de que aceitamos o raro privilégio que nos é oferecido de sofrermos e de morrermos com Jesus em ordem a podermos um dia viver e reinar com ele.
Seria isso o que Jesus queria significar ao dizer: se alguém quiser, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me.
Sim, de fato. Pode ver, portanto, Ernesto, que negar-se a si mesmo significa mais do que abster-se de algumas amenidades da vida durante um curto período de tempo cada ano. Mas implica o completo sacrifício da vida de cada um ao serviço da causa divina. Os que assim procedem têm uma partilha na associação com a morte de Jesus e serão exaltados à glória, honra e imortalidade com Ele na ressurreição.
Francisco, isso é maravilhoso. E os que assim seguem a Jesus estão representados nos primogênitos de Israel, será isso?
Sim, estes serão os primeiros a serem libertados da morte na ressurreição. Mas, tal como Israel foi libertada da escravidão, na manhã que se seguiu a salvação dos primogênitos, assim também será a humanidade inteira libertada da escravidão da morte, depois de efetuada a libertação do primogênito Antítipo. Isto quer dizer que, quando comemoramos a morte de Jesus como o Antítipo Cordeiro Pascal, o fazemos com todo júbilo, na certeza de que em breve, no devido tempo por Deus destinado, numa certa manhã gloriosa, a humanidade inteira será libertada da morte.
Francisco, acontecerá isso naquela manhã profetizada por Davi quando escrevia: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã, Salmo 35?
Sim, Ernesto, é, realmente. É admirável saber que a graça de Deus ao oferecer a redenção por meio do sangue de Cristo estender-se-á muito para além dos crentes da idade atual. Esta é, aliás, uma das verdades fundamentais da palavra de Deus, que vem claramente exposta no livrinho intitulado Expiação, Atonement.
Francisco, essa oportunidade de salvação será extensiva a todos aqueles que tiverem morrido na descrença?
Sim, a não ser que eles tenham pecado contra a luz com pleno conhecimento e de inteira e livre vontade. Ao contrário da classe dos antítipos primogênitos, o mundo em geral não receberá uma recompensa celeste, mas será restaurado para a vida na terra na categoria de humanos. É a estes que se aplicam todas aquelas promessas maravilhosas do Antigo Testamento que descrevem os benefícios terrestres, tais como construir cada qual a sua própria casa para nela habitar, plantar vinhedos e deles colher os frutos para comer, os cegos recuperando a vista e assim por diante. O Senhor afirma que limpará as lágrimas das faces lacrimosas.
É verdade que muita gente não consegue imaginar como vai ser extensiva e de muito longo alcance toda a obra de expiação que está projetada e que tem de ser cumprida antes do plano divino de salvação atingir o seu auge.
Com certeza, Ernesto. E agora nós vamos pedir a você, Ernesto, que fale aos nossos ouvintes sobre um livreto.
Bem, nós esperamos que vocês tenham, em primeiro lugar, gostado desta discussão. E você poderá ganhar um livreto grátis sobre o plano de Deus.
Encomende já o referido livreto, que lhe será enviado grátis e livre de encargos, se escrever para Francisco e Ernesto. Caixa Postal 60, Estação Geral dos Correios, Cidade de Nova York, 10116, Estados Unidos. Vou repetir. Francisco e Ernesto. Frank and Ernest. P.O. Box 60, New York, New York. Código Postal 10116, USA. Volte a escutar-nos na próxima semana, neste mesmo dia e à mesma hora, e traga consigo os seus amigos, e que Deus a todos abençoe.